14 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Cabo Verde, 13 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 15 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos saber quais são os títulos desta edição.
Meia centena de mortos será o balanço dos ataques no norte de Moçambique. Hoje a Assembleia Moçambicana reúne-se em sessão extraordinária para analisar o terceiro prorrogamento do estado de emergência, no dia em que a Assembleia Nacional da Guiné-Bissau se reúne para avaliar o atual momento político que o país atravessa.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 2 da tarde com Gael de Castro.
A vila de Mocimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, foi palco no passado fim de semana de mais confrontos violentos entre insurgentes e militares. Não há confirmação oficial do número de vítimas, mas calcula-se que sejam várias dezenas. Quanto à população, deixou para trás as suas casas e fugiu para o mato, como relata Pedro Martins, delegado da RTP em Moçambique.
Mais de 2 anos e meio depois do primeiro ataque, Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, voltou a ser surpreendida por violentos confrontos armados. Tudo começou na madrugada do último sábado, quando um grupo de terroristas tentou invadir a vila sede de distrito, tendo começado aí um intenso fogo cruzado com as forças de defesa e segurança, do qual terão resultado dezenas de mortos. Este ataque já foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, que diz ter morto 10 soldados moçambicanos, ferido um número semelhante, apreendido vários tipos de armas e munições, tendo ainda destruído 2 quartéis. Até ao momento não há confirmação oficial do número de vítimas, desde que terá sido um dos maiores confrontos que há relato em Cabo Delgado. Mas mais de 20 terroristas terão sido abatidos por militares, havendo relatos que dão conta que muitos civis também perderam a vida. Dos confrontos que envolveram do lado das forças moçambicanas helicópteros e carros militares, resultaram ainda vários edifícios incendiados, entre os quais a escola secundária e a casa protocolar do administrador. Como em ataques anteriores, os habitantes de Mocimboa da Praia, mal ouvindo os primeiros tiros, fugiram para o mato ou para o porto da vila, onde dezenas de pessoas apanharam barcos para se refugiarem em locais seguros. Recorde-se que Mocimboa é um dos principais centros urbanos da província, estando 70 km a sul do local onde está a ser construído um mega projeto de exploração de gás natural.
Ainda em Moçambique, mas desta vez no centro do país, há notícia de outro ataque contra um autocarro, à semelhança do que já tem acontecido na zona. Neste ataque, desencadeado por homens armados, morreu uma criança e 4 outras pessoas ficaram feridas, como nos conta Pedro Martins.
Um grupo de homens armados disparou rajadas de balas contra um autocarro que fazia a ligação entre Nampula e a capital Maputo. Uma situação que apanhou totalmente de surpresa os passageiros.
Estava ao lado de uma criança também que sofreu um tiro e uma outra criança que já perdeu a vida. E esses irmãos todos.
Depois da Gorongosa, afastamos um pouco, só ouvimos tiro só.
Uma criança de 11 anos foi atingida por várias balas e viria a morrer a caminho do Hospital Distrital de Gondola, para onde foram transferidas também mais 4 pessoas feridas. Desde que em agosto do ano passado começaram estes ataques armados, no centro de Moçambique, atribuídos a guerrilheiros dissidentes da RENAMO, já morreram mais de 2 dezenas de pessoas.
Pedro Martins, delegado da RTP em Moçambique. A Assembleia Moçambicana reúne-se esta tarde em sessão extraordinária para apreciar a proposta de lei que prorroga pela terceira vez e por um mês o estado de emergência devido à pandemia da Covid-19. A sessão vai decorrer por videoconferência e junta os deputados das 3 bancadas parlamentares, como explicou o presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade, António Bueno.
E já submetemos o respectivo parecer para a Presidente da Assembleia para depois de despacho proceder à distribuição por todos os deputados. Para seguir, apenas esperamos a hora de início desta sessão, que está marcada para as 14 horas, e depois haverá os debates e, no fim, votação individual. Estamos todos conscientes que é necessário manter ainda estas medidas de contenção para que a Covid-19 não se espalhe no nosso país, e todos os grupos parlamentares que estão na Comissão estão de acordo. Me parece também, a nível da Comissão Permanente, os grupos, as bancadas também já estão em certa medida em sintonia, acho que não haverá dificuldades nenhumas.
O decreto-lei prorroga até dia 29 de julho o estado de emergência e foi anunciado na noite de ontem pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. O Parlamento da Guiné-Bissau reúne-se a partir de hoje em sessão parlamentar que se prolonga até o dia 7 de agosto. A atual situação política do país e a definição de quem tem a maioria parlamentar são alguns dos pontos da agenda de trabalhos, mas para já os deputados têm de decidir como substituir as primeira e segunda secretárias da mesa da Assembleia Nacional, Fátima Tchumá Camará.
Os deputados estão todos na sala da sessão. Neste caso, eu estou-me a referir a deputados do MADEM G15, do PRS e também da PUP-DGB e uma parte de deputados do PAGC. Ou seja, o PAGC deteve 47 deputados na Assembleia. Deste número, 5 estão na sala. Tratam-se de Leopoldo Luiz, também Leopoldo da Silva e também deputado Saliu Embaló, e também Mamadi Baldé e o último, Brahma Seydi, são os 5 deputados do PAGC que não acataram a orientação do partido, que depois da reunião da Comissão Permanente deu orientações aos deputados para não participarem nesta sessão. O PAGC alegou que estão de segurança e disse que os seus deputados não têm segurança para participarem desta sessão. Não obstante, portanto, a orientação da Comissão Permanente, esses 5 deputados do PAGC que acabei de citar estão aqui na sala, portanto, assistir à sessão. Na ausência da primeira secretária, segunda secretária da mesa da Assembleia Nacional Popular, os deputados agora estão a ver a possibilidade da substituição de acordo com o regimento da Assembleia Nacional Popular, sobretudo no seu artigo 29º, para ver como, aliás, possibilidade de substituição das duas deputadas do PAGC que desempenhavam as funções da primeira e segunda vice-presidente da Assembleia. O presidente do Parlamento, Soriano Cassamá, deixou os deputados para se pronunciarem sobre que alternativa para a substituição de primeira e segunda vice-presidente da Assembleia.
Os deputados guineenses tentam assim substituir as primeira e segunda secretárias da mesa da Assembleia Nacional que não estão presentes, conforme recomendação do seu partido, o PAIGC. 5 ministros do governo liderado por Nuno Nabian apresentaram ontem a sua demissão. Todos invocaram razões pessoais, mas acontece que os 5 são deputados e não terão pedido a sua substituição no Parlamento em tempo útil. Fazem falta, por isso, nas contas parlamentares de apoio ao atual governo. São eles os titulares das pastas da Defesa, Interior, Economia, Agricultura e dos Recursos Naturais e Energia. Até ver, Nuno Nabian vai garantir as funções dos ministros exonerados. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, disponibilizou mais de 9.600 caixas de suplementos nutricionais que vão beneficiar mais de 10 mil crianças angolanas menores de 5 anos de 4 províncias. A UNICEF salienta que os suplementos nutricionais vão reforçar os programas provinciais de combate à desnutrição, as atividades desenvolvidas pelos governos locais neste período de resposta à Covid-19, bem como apoiar as intervenções de resposta nutricional resultantes de períodos de secas cíclicas nas províncias do Quando-Cubango, Cuneno-Huila e Namibe, no sul de Angola. A ministra do Turismo de São Tomé e Príncipe anunciou para depois da manhã, dia 1 de julho, a reabertura do setor do turismo no arquipélago, restaurantes e hotéis. Já a reabertura dos voos internacionais está marcado para 15 de julho. Entretanto, foi criada uma equipa de fiscalização para averiguar no terreno se as unidades hoteleiras e de serviço turístico preenchem os requisitos de certificação. A marcar a atualidade em Portugal, 7 dos 8 arguídos do caso do jovem cabo-verdiano morto em Bragança foram acusados de homicídio qualificado pelo Ministério Público. A acusação sobre o caso da morte do estudante Giovanni Rodrigues em dezembro do ano passado foi divulgada esta manhã, Lourdes Dias.
Meio ano depois da morte de Giovanni Rodrigues, o Ministério Público entende que os arguídos neste processo agrediram o cabo-verdiano na noite de 21 de dezembro do ano passado. O Ministério Público acusa-os da prática de um crime de homicídio qualificado agravado, sendo 1 na forma consumada e 3 na forma tentada. A 2 dos arguídos também lhes é imputado o crime de detenção de arma proibida. Há ainda 1º arguído acusado do crime de favorecimento pessoal sexual por alegadamente ter escondido o pau utilizado na prática do crime. O Ministério Público diz que tudo começou num bar da cidade de Bragança, quando um dos arguidos deste caso e um outro indivíduo que o acompanhava se desentenderam com um grupo de 4 cabo-verdianos, entre os quais estava Giovanni. Segundo a acusação, na origem dos desentendimentos estará o facto de um dos arguidos ter suposto que o grupo de jovens estaria a assediar as namoradas, o que deu origem a escaramuças e agressões dentro e fora do bar. Giovanni foi agredido pelos 7 arguidos na cabeça, com murros, pontapés e com um pau. O estudante cabo-verdiano foi encontrado sozinho, caído numa das ruas da cidade, com ferimentos graves. Acabou por morrer 10 dias depois num hospital do Porto.
Acusação divulgada esta manhã para o caso que aconteceu em Bragança em dezembro do ano passado sobre a morte de um estudante cabo-verdiano. 7 dos 8 arguídos foram agora acusados de homicídio qualificado pelo Ministério Público.
O essencial da atualidade com Gael de Castro na RDP África, a informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.